alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com o programa Vida Saudável, que nessa edição conversa com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Flávio Shinzato, que vai destacar durante o nosso bate-papo a importância da população se atentar para os exames da Covid-19 e os laboratoriais. Além disso, também vamos conversar a respeito do universo da farmácia clínica e seus desafios. Flávio, seja bem-vindo ao nosso programa Vida Saudável. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Assembleia.
Obrigado pelo convite, é um prazer nosso do Conselho Regional de Farmácia estar aqui também.
Para começar o nosso bate-papo, Flávio, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes qual a diferença entre a farmácia clínica e a farmácia.
A farmácia em si é o estabelecimento onde o farmacêutico e a sua equipe trabalham. É um segmento. E a farmácia clínica é o desenvolvimento da atividade da assistência farmacêutica por esse profissional atendendo a seus clientes e a população. É um segmento, é uma atividade do universo de 136 áreas onde o farmacêutico pode trabalhar distintamente dentro do seu ramo de atividade. A farmácia clínica é uma atividade recente, nos últimos 10 anos vem tomando corpo dentro da classe farmacêutica, onde a gente viu que o farmacêutico pode inserir o seu conhecimento científico abordando os aspectos da medicação e tudo que envolve o medicamento em si e o ser humano, a pessoa, orientando, lendo a prescrição, fazendo um estudo melhor, um acompanhamento melhor do tratamento da doença diagnosticada, da patologia pelo médico, fazendo com que haja maior efetividade do tratamento e eficácia da terapêutica medicamentosa.
Qual a importância da farmácia clínica nos dias atuais?
Nos dias atuais, a farmácia clínica tem se destacado muito, ainda mais nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, onde a população, através de muitas informações, maneiras equivocadas, não base científica comprovada, se faz a automedicação, compra desenfreada de medicamentos, vitaminas, muitas vezes causando mais malefícios do que benefícios. E aí entra o papel do farmacêutico fazendo a atividade da farmácia clínica, onde vai atender esse cliente, esse paciente, orientando ele da melhor maneira possível dos possíveis incompatibilidades entre medicamentos, interações medicamentosas, qual será a conduta melhor, o horário melhor de tratamento, alimentação adequada para aquela medicação, a combinação entre tratamentos, porque nós temos na nossa sociedade inúmeras pessoas que tomam mais de um medicamento. E um pode ser antagonista do outro, ou seja, pode causar efeito contrário se tomado de maneira errônea. Então isso o farmacêutico consegue fazer uma avaliação de um plano medicamentoso muito mais elaborado, dando a continuidade do tratamento para o médico, que fez o diagnóstico, fez toda aquela anamnese do paciente, e nós farmacêuticos complementamos no acompanhamento, na eficácia e na efetividade desse tratamento através dessa orientação da farmácia clínica.
Como é realizada essa consulta com o farmacêutico? Ao procurar um estabelecimento farmacêutico, como eu sei que esse profissional é habilitado para fazer esse tipo de consulta?
O farmacêutico clínico é uma especialização do segmento da área da farmácia. Então ele recebe um título, ele faz um curso específico para trabalhar nessa área. As farmácias e estabelecimentos de saúde que têm esse já estão explorando isso e já divulgando que seus profissionais têm essa habilitação de farmácia clínica. E desenvolve o consultório farmacêutico, ou seja, uma área dentro da farmácia reservada para que este possa fazer o atendimento adequado daquele paciente e ter todo aquele protocolo de orientação, anamnese, estudo, conduta e ter essa melhor abordagem com o paciente, tirando todas essas dúvidas e orientando a melhor o tratamento para ele.
Como que essa função surgiu, né? E hoje ela vem tomando aí o mercado. Eu vejo que o farmacêutico clínico, ele ajuda também a desafogar o sistema de saúde. Porque às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é algum, não que substitua a função do médico, mas pode ajudar.
Sim, a gente vê que na prática a farmácia sempre esteve perto da população. Muitas das vezes é o único estabelecimento de saúde que ele tem durante 24 horas. Muitas vezes não tem um posto de saúde perto, mas tem uma farmácia que trabalha 24 horas. Quando a população se sente nisso, em vez de chegar e pedir uma medicação, comprar uma medicação por orientação de um leigo, que a gente fala, um vizinho, ah, toma isso que funciona, converse com o farmacêutico, procure conversar com ele para que tenha essa orientação e automaticamente já está tendo a primeira contato com a farmácia clínica. E esse movimento, essa especialização veio aflorar nesse momento, porque as pessoas estão cada vez mais buscando conhecimento sobre a sua saúde e tudo aquilo que interfere na sua saúde. Ou seja, quanto mais se tem notícias ou informações a respeito de medicações, as pessoas querem saber mais. E nessa hora entra o papel do farmacêutico. E aí houve a necessidade de criar essa especialização para focarmos no atendimento mais específico, mais personalizado, mais individualizado do profissional para com seu paciente, com seu cliente.
Sem contar que o farmacêutico ajuda aí a população a cuidar melhor da sua saúde. O senhor disse anteriormente que alguns medicamentos, ele anula os efeitos de outro. Então, é importante a pessoa sempre buscar informação daquele medicamento que está comprando, que vai ingerir consequentemente.
É, muitas das vezes a gente pensa assim que um medicamento muito comum não causa transtorno. Mas até uma dipirona, que a gente usa de maneira muito comum no nosso dia a dia, causa transtornos. Ele tem efeitos colaterais graves, não pode ser interagido com, por exemplo, a pessoa que tem suspeita de dengue. Não pode tomar dipirona, tecnicamente. Melhor tomar paracetamol, porque nos primeiros dias pode causar mais malefício do que benefício. Então essa conversa já, essa abordagem com o farmacêutico, já elimina fatores de riscos futuros para a saúde daquele cliente.
Flávio, o profissional de farmácia, ele pode solicitar exames de laboratório com a finalidade de acompanhamento farmacoterapêutico?
O farmacêutico, ele pode fazer a prescrição de exames laboratoriais para acompanhamento daqueles, das doenças já diagnosticadas, principalmente no tratamento de diabetes, orientar a fazer uma glicemia de jejum, fazer orientar a pedir uma hemoglobina glicada, que é o monitoramento terapêutico para correção de medida de dose do hipoglicemia oral, né? Fazer um acompanhamento de uma hipercolesterolemia, uma dislipidemia severa. Então, ele pode orientar o paciente a ter um acompanhamento da próstata. Então, ele pode orientar o paciente a procurar um laboratório para fazer os exames laboratoriais. E com isso, ele está favorecendo a prevenção da saúde da pessoa e o acompanhamento do tratamento, principalmente do diabético, do hipertenso, que tem esses exames laboratoriais alterados. E a eficácia da medicação através do exame laboratorial. Ou seja, ajudando o médico, que muitas das vezes no sistema público a consulta não é tão breve e você faz esse acompanhamento mais de perto com o paciente, tornando mais efetivo a interação medicamentosa e tendo efeito da terapia.
Ajuda também a talvez prevenir um outro tipo de transtorno que pode ocasionar até chegar àquela consulta, né?
Sim, o farmacêutico, dentro da farmácia, através da farmácia clínica, ele é uma ponte de acesso à saúde mais próxima do cidadão, do cliente, do paciente, até que ele volte ao médico para que faça esse acompanhamento mais elaborado. Então, o farmacêutico auxilia nesse intervalo, dando uma segurança a mais ao tratamento e, com isso, o paciente se sente mais seguro. E, se ele se sente mais seguro, ele adere mais ao tratamento. Na saúde pública, por exemplo, aqui de Campo Grande, foi feito um estudo na Prefeitura nas Unidades Básicas, onde a efetividade, através da farmácia clínica, no acompanhamento dos exames laboratoriais, mostrou-se 85% de eficaz nos tratamentos dos diabéticos que atendem a rede pública do programa do diabetes do dia, dentro da saúde pública aqui. Voltando para dois aspectos, terapêutica, paciente com melhoria de sinais e sintomas e a economia do município no medicamento adequadamente utilizado.
Nossa, que bacana. Tantas especialidades que, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo desconheciam e agora vão estar sabendo um pouquinho mais sobre esse profissional que pode atuar em diversos segmentos, né, Flávio?
Sim. O farmacêutico, na sua formação, ele recebe conhecimento científico de N coisas relacionadas aos medicamentos e a tudo aquilo que é correlato aos medicamentos, exames laboratoriais, a fisiopatologia da doença, assim por diante. Então, logo com isso, ele tem o conhecimento em ajudar na manutenção, prevenção da saúde.
Como está sendo a atuação do farmacêutico no diagnóstico da Covid-19.
Nós fomos chamados pelo Ministério da Saúde, onde transformou-se as farmácias em um ponto de exames laboratoriais para fazer uma triagem laboratorial do Covid-19 através dos testes rápidos de sorologia para Covid. Claro que, em primeiro momento, a gente não tinha tanto uma demanda, ou seja, um abastecimento de kits a atender a população adequadamente. E a estrutura também foi aquém. Mas com o passar do tempo, foi se adequando às situações. As farmácias estão se adequando para atuar dentro desse segmento, ajudando na prevenção e no diagnóstico precoce das doenças que podem ajudar a ter comprometimentos menores do risco dos sinais e sintomas do paciente, o agravamento da doença que a gente fala. Então, as farmácias foram cruciais nesse sentido de agir rapidamente, atender esse chamado do Ministério da Saúde e ajudar a população no diagnóstico precoce das doenças, no caso do Covid-19, para ter esse diagnóstico de sorologia mais precoce. E os laboratórios vêm em segundo plano, agindo também com o trabalho do farmacêutico no diagnóstico mais efetivo, que é através das técnicas de PCR, diagnosticando a presença do vírus nas pessoas. Ou seja, acelerando. Nosso estado aqui, por exemplo, o governo, através do Laboratório Central Estadual, conseguiu implantar a técnica de PCR dentro do laboratório com seus farmacêuticos, seus analistas clínicos lá dentro, que entregava o resultado em até 48 horas. Isso é uma rapidez tremenda para que a gente pudesse ter um diagnóstico rápido, precoce e o tratamento mais adequado para evitar mortes futuras.
Nós temos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, farmácias realizando os diagnósticos do coronavírus?
Sim, nós temos já algumas farmácias que se adequaram de acordo com a legislação para atender a população fazendo esses testes que a gente chama de triagem laboratorial, onde esses são notificados compulsoriamente, ou seja, são obrigados a ser notificados ao Ministério da Saúde para contabilizar, e aí eles são direcionados para a unidade de saúde para ter a orientação adequada pela equipe de saúde que vai monitorar o caso do Covid.
Como tem sido a atuação do farmacêutico, principalmente durante a pandemia? Que nós vemos aí muitas pessoas se automedicando. Temos aí inúmeros medicamentos, nada comprovado ainda, eficaz contra a Covid-19. Como o farmacêutico tem agido? Porque muitas pessoas vão às farmácias, procuram medicamentos, algumas ficam até irritadas que o farmacêutico explica que não pode, que não é recomendado. Como tem sido a atuação?
O farmacêutico, né, está sendo bastante usado, a palavra certa, nesse sentido, para ter essas informações. E a população tem que ter ciência que ele deve conversar com o farmacêutico. Eu não estou desmerecendo o balconista ou atendente de farmácia, mas procurar conversar com o farmacêutico para tirar todas essas dúvidas necessárias sobre esses riscos das medicações. Essas medicações que as mídias colocaram e não tiveram comprovação científica é porque não tivemos tempo hábil de maneira científica a comprovar esses efeitos. E ao longo do período da pandemia, já estamos fazendo quase, vamos fazer um ano, né, literalmente, dessa situação, os estudos têm mostrado que alguns... as especulações não se concretizaram. Logo, aquelas pessoas que tomaram aquela medicação, muitas vezes não precisariam ter tomado. Ou seja, poderiam ter complicações. Um exemplo bem claro que eu vou falar aqui para você, como eu, particular, Flávio Chinzato, eu não posso tomar hidroxicloroquina, porque eu tenho glaucoma. Se eu tomar hidroxicloroquina, eu posso correr o risco de ficar cego. E se eu não faço essa informação para o meu médico, para o farmacêutico, ou faço uma automedicação através de uma orientação de um leigo, de um vizinho, de um amigo? Quem vai me... a minha cegueira futura, quem vai me dar a segurança disso? Aí entra o trabalho da informação correta, na hora certa, no momento apropriado. Esse é o papel do farmacêutico, estar junto da sociedade, da população, porque ele é o primeiro estabelecimento de saúde que está em contato com a população.
Flávio, em nome da Assembleia Legislativa, de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa Vida Saudável, e os microfones da Rádio Assembleia estão abertos para você deixar o seu alerta aí para a população, principalmente em relação à automedicação, a importância de procurar profissionais da área de saúde, o farmacêutico, para orientação.
Sim, aproveito o canal de comunicação em nome do Conselho Regional de Farmácia, agradeço e aproveito esse momento para frisar: automedicação causa mais malefícios do que benefícios. E também aproveito para falar sobre também o descarte correto dos medicamentos não utilizados e vencidos. Nós temos em vigor uma lei, a 5180, uma lei estadual, onde transforma as farmácias e drogarias em ponto de coleta compulsória desses medicamentos para que eles tenham um destino correto. Como aconteceu nesse final de semana, divulgado nas mídias, onde pessoas jogaram medicamentos no leito do córrego Lajeado. Ou seja, o malefício futuro que esses medicamentos causariam seriam enormes, porque medicamento é uma substância química, que eu sei no momento que ele está isolado. A partir do momento que ele se mistura no esgoto, na água ou entre eles, eu não sei mais que substância química é. Pode ser um veneno ou uma substância cancerígena nova, que vai contaminar nosso solo, nossos lençóis freáticos, consequentemente, nossa água potável que viemos a consumir futuramente, provocando malefícios futuros à nossa geração, netos, bisnetos e assim por diante. Então, orienta a população, não se automedique, jogue corretamente o seu medicamento não utilizado, não vencido, não é na pia, não é no lixo comum e nem no vaso sanitário. Use as farmácias e drogarias para isso e também as unidades básicas de saúde do município. E em todo o estado pode ser feito dessa forma. Então, são esses os dois principais recados. E o Conselho Regional de Farmácia está aqui também trabalhando, protegendo a sociedade através da nossa fiscalização para o exercício e assistência farmacêutica plena à sociedade.
E o programa Vida Saudável desta edição conversou com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Flávio Shinzato. Obrigada, Flávio, mais uma vez e obrigado, ouvintes, pela audiência. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do site www.al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.